SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Vamos às notícias da Austrália e do mundo da Rádio SBS para este domingo, 24 de abril de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que seu país está pronto para recuperar os territórios que foram ocupados pelos russos assim que seu país receber uma quantidade suficiente de armas de seus aliados ocidentais. O presidente se reunirá em breve com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, para detalhar quando as armas prometidas pelos Estados Unidos chegarão a solo ucraniano. Ele disse a repórteres, em uma entrevista coletiva realizada em uma estação de trem subterrânea de Kiev, que a Ucrânia estava confiante em recuperar terreno assim que essas armas cheguem.
Everywhere they break through, everything they, God forbid, occupy, we will get everything back. And it's not a matter of 10 or 20 years, and not an 8-year war like the one we've had since 2014. It is a matter of us having the weapons. As soon as we get them in sufficient numbers, believe me, we will be returning any occupied territory immediately.
As Nações Unidas estimam que pelo menos 2.435 civis foram mortos desde o início da guerra em 24 de fevereiro, mas acredita-se que o número real seja muito maior. O principal órgão de investigação estatal da Rússia disse que está analisando uma reportagem da mídia russa, alegando que soldados das Forças Especiais do Reino Unido foram enviados para solo ucraniano. A agência de notícias RIA Novosti citou uma fonte de segurança russa, dizendo que cerca de 20 soldados do Serviço Aéreo Especial foram enviados para a região de Lviv. Em um comunicado, o Comitê de Investigação Russo disse que acompanhará o relatório de que eles foram enviados para ajudar os soldados ucranianos. Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico se recusou a comentar a acusação. António Guterres vai encontrar-se com os líderes da Rússia e da Ucrânia na próxima semana. O secretário-geral das Nações Unidas visitará a Rússia na terça-feira, dia 26 de abril, e seguirá para a Ucrânia, dia 28 de abril. A agenda de Guterres prevê uma reunião de trabalho e um almoço com o chanceler e ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Ele também será recebido pelo presidente Vladimir Putin. Reportagem da ONU News.
O anúncio foi feito 3 dias após o pedido de encontros separados feitos pelo chefe da ONU aos líderes russo Vladimir Putin e ucraniano Volodymyr Zelensky. O propósito é abordar medidas pelo fim dos confrontos na Ucrânia. Falando a jornalistas em Nova York, a porta-voz do chefe da ONU, Eric Kaneko, explicou o possível conteúdo das conversas na capital russa.
His message will be, as he said in his letter, you know, it's he wants to discuss with the leadership what steps can be taken right now in order to silence the guns, in order to help the people, and in order to allow the people who need to get out and have safe passage.
Ela disse que, tal como foi revelado na carta, a mensagem incluirá debate com a liderança russa sobre os passos possíveis para silenciar as armas imediatamente, ajudar as populações e permitir a saída de pessoas que precisam de passagem segura.
Guterres tem sido criticado por ex-dirigentes das Nações Unidas que defendem que o encontro deveria ter acontecido em janeiro. Um deles disse, abre aspas, que a passividade de Guterres tem sido inacreditável. Mais de 48 milhões de eleitores foram convocados às urnas para o segundo turno da eleição presidencial francesa, que acontece hoje, para escolher entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Os franceses que vivem no exterior já votaram. Macron vem ampliando sua vantagem. Se for eleito, como indicam as pesquisas, o centrista deverá se beneficiar mais do sentimento de rejeição de parte do eleitorado de Marine Le Pen do que de uma real adesão às suas ideias e ao seu programa de governo. Muitos franceses consideram Macron arrogante, mas devem ir às urnas para barrar a vitória da direita radical representada por Le Pen, de acordo com analistas das eleições francesas, segundo turno que acontece hoje na França. Hoje também é celebrada a Páscoa Ortodoxa. O professor emérito da Universidade Monash, Marco Pavlisti, especialista em estudos ucranianos, disse à SBS News que esta é uma celebração particularmente comovente para os descendentes de ucranianos.
The experience of being a refugee, of living in a condition of uncertainty, of having to leave the homeland and find a new life elsewhere, that is very familiar. And the terrible events in Ukraine today bring back recollections of analogous experiences.
A Páscoa Ortodoxa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do domingo de Páscoa e marca a data em que a Igreja Cristã Ortodoxa comemora a ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro-ministro Scott Morrison começou a fazer campanha novamente depois de participar de uma missa meia-noite em uma igreja grega em Sydney para marcar a Páscoa Ortodoxa. Scott Morrison atendeu a missa com sua esposa Jenny, dizendo à congregação que este era um momento de grande esperança.
A time of overcoming, a time of looking forward to the future with confidence. I want to thank you for your faith. I want to thank you for your great sense of community, faith and community that has sustained our country over these past many difficult years.
De volta à campanha, Morrison prometeu mais uma vez não introduzir novos impostos, caso seja reeleito. Ele insistiu que seu governo não vai impor novos impostos sobre a renda, aposentadoria, comércio ou habitação. Mas analistas dizem que isso adicionará US$100 bilhões à dívida nacional. Enquanto isso, os trabalhistas apresentaram planos para tomar medidas mais fortes contra a evasão fiscal de multinacionais. Ambos os partidos irão para o território do norte ainda hoje para participar dos serviços para o Dia dos Anzac, que acontece nesta segunda-feira, 25 de abril. Um grupo de médicos se juntou ao apelo para que o tratamento odontológico seja adicionado ao sistema de saúde pública do Medicare. O Partido dos Verdes está pressionando para que a odontologia seja acessível, que pacientes sejam atendidos pelo Medicare. Agora, a Associação Australiana para a Reforma da Sociedade endossou a demanda dos Verdes. O porta-voz da organização, Dr. Robert Marr, disse que muitas pessoas não veem a importância dos cuidados dentários para a saúde.
It's one of the things that even as doctors we're only coming to fully realize now. I mean, there's even association between dental germs in the mouth and heart attacks. So, you know, dental care is a vital missing link in the Medicare system.
Quatro barcos que transportavam 120 imigrantes afundaram na costa da Tunísia, no norte da África, com os sobreviventes resgatados na cidade de Sfax, na costa leste. Em um outro incidente, uma criança morreu e mais de 40 pessoas foram resgatadas do mar depois que seu barco afundou na costa da cidade portuária de Trípoli, no norte do Líbano. A Cruz Vermelha Libanesa disse que havia cerca de 60 pessoas a bordo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou o Dia da Terra sexta-feira passada, 22 de abril, assinando uma ordem executiva para proteger as florestas antigas e pedindo aos legisladores republicanos que se unam no combate às mudanças climáticas. A ordem criará o primeiro inventário de florestas históricas e antigas em terras federais americanas e desenvolverá um plano para conservá-las. Também dará mais poderes para os diplomatas americanos tomarem mais ações no combate ao desmatamento em outras nações, disse a Casa Branca. No anúncio, Joe Biden se referiu ao Brasil e, usando exatamente as mesmas palavras do presidente francês Emmanuel Macron, disse que as árvores da Amazônia são os pulmões do mundo e que os Estados Unidos deveriam pagar os brasileiros para pararem de derrubar as suas florestas.
More the I spent time down in the Amazon and in Colombia and in Brazil. And guess what? More carbon is taken out of the air in the Amazon, that carbon sink, than every bit of carbon that is generated on a daily basis in the entire United States from every source. So what we should be doing, and I'm trying to get done, they're not going to maybe like this, we should be paying the Brazilians not to cut down their forest.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.